Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana. O tema em destaque é como incentivar o interesse de crianças e adolescentes pela leitura. O Em Pauta vai debater como ajudar pais na missão de ajudar no desenvolvimento intelectual da garotada através dos livros. Será que o uso de equipamentos tecnológicos é nocivo, prejudica nesse sentido? Como estimular a imaginação? Isso num grande debate a partir de agora, então, com os nossos convidados. Estamos com Flávio Stein, que é mediador de leitura, músico, mestre em estudos literários. Muito obrigada pela presença, Flávio.
Obrigada a vocês pelo convite, Lígia.
Também está conosco a médica pediatra, representando a Sociedade Paranaense de Pediatria, a Elaine Kuzuo. Obrigada, Elaine, pela presença.
Muito obrigada a vocês pelo convite.
Quero começar, então, o programa de hoje, nesse primeiro bloco, pedindo a participação de vocês para a gente introduzir um pouco essa questão da leitura hoje, né? E falar um pouco mais para os nossos ouvintes da importância dela. Falando um pouco do aspecto de desenvolvimento, Elaine, desenvolvimento cognitivo, intelectual, como é que isso ocorre nas crianças, principalmente?
O desenvolvimento cognitivo, ele já começa dentro da barriga, né? Dentro do útero da mãe. Então, é uma coisa meio recente que quando o bebê está dentro da barriga, ele já ouve. E tem sido divulgado que a mãe, que quando ela ouve uma música, o neném está ouvindo. E quando o neném nasce, ele reconhece a música. Então, já está sendo feito ali. O professor sabe muito bem disso, que lida com música. É muito lindo. E quando o neném nasce, ele reconhece a voz da mãe. E se ela ler livros para a criança, quando ele ainda estiver na barriga, ela já conhece a reconhecer aquela voz da mãe, né? E é muito interessante, porque eu vejo os bebês no consultório desde o nascimento, desde a primeira semana de vida, e a gente tem estimulado muito, leia para o seu filho, porque você introduz o carinho, né? Aquele momento de carinho. E mais adiante, a partir do desenvolvimento da visão, né? O bebê, quando ele nasce, ele já vê. Ele não vê a visão do adulto, mas ele já vê muitas cores. Vê o vermelho, vê o azul, vê alguma coisa um pouquinho desfocada. Mas você está ali com o bebê, com um livro estimulante, né? Um livro bem feito, um livro para criança, mostrando as figuras, lendo as palavras. Ele já está aproveitando aquilo desde que nasce. É muito importante para o desenvolvimento do cérebro do bebê.
Já está fazendo essas conexões neurais, digamos
assim.
Sim,
essas conexões, elas, nos primeiros mil dias, elas são muito importantes que sejam estimuladas essas conexões, porque vai sair dali para o resto da vida. Então, os primeiros 3 anos da criança são muito importantes. A nutrição, né? A gente fala muito da nutrição, do alimento que come, mas a nutrição do cérebro também. Quando uma pessoa lê, ela usa várias áreas do cérebro, então aquilo é como se fosse um exercício. E tem estudos, tem um estudo americano da Universidade de Emory, que mostrou que quando a pessoa lê, foi um estudo feito com adultos, mas também vale para crianças. Quando a pessoa lê, dias depois que ela lê, 3 dias, 5 dias, essas áreas do cérebro que foram ativadas, que foi possível ver que elas foram ativadas pela ressonância, elas continuam ativadas. Então, o cérebro continua trabalhando aquilo que ela leu. É como se você tivesse viajado. É como se você tivesse ido, vivido um outro ambiente, né? Sem ter saído de casa. Isso é muito interessante.
Bacana mesmo, uhum. Interessante, hein, professor? Muito, o senhor já conhecia esse estudo?
Então, eu já tinha ouvido falar, mas eu fico pensando muito que nessa questão de leitura hoje, como que a gente lida com um mundo que está muito no concreto, né? A gente quer sempre, ou a gente é orientado, e falo principalmente dos adultos, né? De ter resultados e coisas muito pragmáticas,
muito. Pés no chão, né?
É um pé no chão nesse sentido da concretude, né? Eu preciso pegar na mesa, eu preciso tocar, eu preciso de algo que eu veja com meus olhos. E quando a gente fala de leitura, fala de arte, cultura em geral, a gente está falando de um universo subjetivo, né? Quer dizer, o efeito, como se descreveu agora, é um efeito... seja para o especialista, seja para o leigo, vamos dizer, a gente não consegue dimensionar, né? Que ler para uma criança ou ler para um ser que está lá dentro na barriga da mãe vai ter um efeito ao longo da vida dele, né? Então eu fico sempre pensando hoje, que principalmente no embate com a leitura, como que a gente valoriza isso que de alguma maneira na sociedade está no patamar do inútil, porque eu não tenho um resultado objetivo. Eu falo para alguém, não, leia que é bom. Né? O que a gente aconselha?
O momento é limitado, não limitado, porque a gente sabe esse da amplitude é dele, isso. Mas como você convence, professor?
Então, e esse lugar do convencimento, que eu acho que é sempre duro, né, para a gente, que, inclusive que trabalha na área, você ter que convencer o outro, né? Eu, no fundo, sou bem honesto, eu não quero convencer ninguém, porque eu acho que é o esforço de quem está trabalhando com leitura hoje em dia, e não é só no Brasil, né? Ele está ligado a eu conseguir mostrar para o outro que aquilo tem valor, né? Como você mesmo falou, é importante. Lógico que no senso comum a gente não sabe disso, né? A grande maioria das pessoas talvez não tenha ideia desse efeito. E justamente porque a gente tem uma tradição no Brasil, principalmente, né, o Retrato da Leitura, que foi a grande pesquisa que é feita a cada 2 anos no Brasil, tem mostrado isso para a gente. Que o primeiro setênio, né, ou até 10, 12 anos, você tem ali uma criança que tem muito contato com leitura nas escolas, mesmo no trabalho de saúde que está sendo feito, principalmente em Curitiba, eu acho. Mas aí vai diminuindo, né? E a gente tem um jovem que vai cada vez lendo mais, e a gente tem um adulto que não lê, né? Então este é um problema
sério. Isso é uma coisa bem legal que você falou, que também foi feito um estudo assim, com as pessoas que fazem faculdade. Porque esse estudo do estímulo do cérebro que perdura dias depois que a pessoa leu, foi com romance, né? Quantos romances a pessoa lia depois que ela se formava na faculdade? Porque a pessoa entra naquela de ler livro técnico e acaba não lendo as histórias. E eu acho que ao momento que você tem um filho, né, é muito legal para você estar resgatando isso, né? Uma das recomendações de você, como indicar um livro para uma criança, né? Você chega agora na livraria, tem bastante livro, ainda bem, né? No Brasil tem bastante livro disponível. Comece com uma história que você já conhecia, porque aquilo vai ser, como se fosse um amigo que você deixou para trás ali, né, na sua infância. Apresenta esse amigo, retoma esse amigo para a criança.
Elaine, daquilo que você falou inicialmente, dessas conexões neurais, que você falou que se perdura por alguns dias, não tem como mantê-las? Só lendo novamente, ativando novamente essas questões cerebrais, para a gente falar um pouco da imaginação de como manter esse intelecto?
Essas conexões, é aquele exercício como se fosse uma aeróbica, que quando a pessoa está lendo, ela envolve várias áreas do cérebro. Então, aquilo ficou ativado e fica ativado dias. Para você reativar, através da leitura, uma pessoa que lê todo dia, aquilo está sempre ativado. Então, é como se fosse um corpo sempre sendo exercitado. Se você fica, hoje eu vou correr 1 hora na esteira, mas você for correr de novo daqui a 1 mês, aquele exercício que você fez, ele não fez muito efeito, né? O ideal é que você esteja fazendo esse exercício com frequência.
E você expande.
Ótima analogia, né? Achei maravilhosa, porque é isso mesmo, né? A gente hoje está muito preocupado com o corpo, né? Com a aparência. Então tem tudo isso que a gente se preocupa e quer manter, né? E já...
precisa ser exercitado.
E o cérebro... né? É que lógico que a gente vai cair na própria questão da educação, né? Quer dizer, como que somos educados hoje, o que nós damos valor. Eu acho que tem um lugar aí de valor de troca, vamos dizer assim, né? Quase que a leitura, ela ficou só com essa coisa funcional, né? Eu leio na universidade...
É. Por uma
1.000 páginas por semana.
O que é muito legal.
Para cumprir um currículo, né?
Quando você aprende copiando uma pessoa, você vai até onde aquela pessoa está fazendo.
Uhum.
Quando você junta aquilo do professor que está fazendo e mais o livro, você pode ultrapassar ele muito.
E mais você, né? Porque na verdade isso, é isso, né?
O livro te permite isso, que você ultrapasse ali o que você está vendo na prática. Mas você também precisa ler o romance, né?
Uhum,
e isso do subjetivo que você falou da vida em sociedade. Quando as crianças que leem livros, elas têm mais capacidade de desenvolver empatia.
Uhum.
Empatia sendo aquela situação que você nunca vai sentir exatamente o que o outro está sentindo.
Uhum.
Poxa, seu pai foi embora de casa, né? Eu sei o que é porque o meu pai também foi. Você sabe mais ou menos, né? Uhum. Cada um dentro da sua vivência.
Uhum.
Mas a criança que lê, ela consegue desenvolver a vivência não pela experiência da vida dela, mas pela experiência do livro.
Do outro, é. Então, que aí acho que...
Ela conseguiu conectar, né? Nessa imaginação dela,
isso,
uma emoção.
É.
Então, isso que eu falar. E aí tá ligado à imaginação, né? Porque, na verdade, quando eu leio um romance e vejo uma história que, por mais que eu não tenha vivido ainda, mas eu consigo me envolver com o sentimento do personagem, com a situação, eu tô imaginando situações, eu estou imaginando experiências. E isso entra na veia, né? Isso é vivido.
É uma emoção.
Você vive. E eles conseguiram mapear isso com ressonância. Você realmente está vivendo essas áreas do cérebro que eu falei que ativam várias áreas. É como se a pessoa estivesse realmente passando por aquelas situações de tristeza, de alegria.
É muito impacto no cérebro.
Isto. E eu fico pensando também hoje, quando a gente fala do adulto, né? Porque o problema também do exemplo é esse, né? O adulto lê muito pouco.
Uhum.
Eu, como criança, eu tenho uma filha de 8 anos. Ela fica. A gente sabe que até os 10, pelo menos, ela vai praticamente olhando o adulto, né? O que o adulto faz, ela reproduz. Então, hábitos daquela família, essa criança incorpora, né? Então, é lógico, se eu não vejo ninguém lendo, se eu não tenho livro em casa, aquilo não significa para mim, né?
Não faz parte da vida dela.
Valor. Não tem valor.
A Sociedade de Pediatria tem uma campanha que é o Conecte-se ao que importa.
Uhum.
E aí é interessante porque a escola prescreve um livro, digamos assim, né?
Uhum.
Solicita que leia um livro. E aí a família fala para aquela criança ler e vai para o celular ou para a televisão.
Uhum.
Né? Ela quer ir para o celular também.
Lógico.
Aí algumas pessoas, então põe o livro no celular, né? Dá para baixar o livro. Mas tem coisas assim que você estava falando da tecnologia, né? Até onde será que a tecnologia...
Vamos falar sobre ela, hã?
Isso, eu vou dar uma entradinha então.
Sim.
Porque algumas mães me falaram, então vou baixar o livro no tablet ou no celular. Quando você está com o seu corpo em formação, o tablet ele pode ser prejudicial. Então, ele prejudica realmente a formação do olho, né? A partir de 1 ano e meio, é que a gente recomenda que você comece a liberar, talvez, meia hora por dia, telinha para a criança. Porque não dá para trocar uma brincadeira de sentar no chão por uma tela plana, fria, né? Ela não desenvolve o sistema nervoso dela, se ela ficar assim. E aí é muito importante o livro que você leia para a criança, para que ela possa começar a ter as vivências daquela história.
Uhum.
E que legal que quando você, tipo, antes de dormir, a criança... a mãe está na televisão, o pai está na televisão, a mãe está fazendo outra coisa, o irmão mais velho está fazendo a tarefa, e aí alguém se vira para a criança menor e fala, vai dormir. Ela vai falar, eu não quero. Eu quero ficar aqui, né, com vocês.
Sim,
e tal.
Com tantos estímulos.
Mas qual é a criança que resiste quando você fala, eu vou ler uma história para você?
Difícil, hein?
E aí você está formando um leitor, né?
Eu vou pedir licença, Elaine e Flávio, para fazer um intervalo aqui no Em Pauta. Já já a gente volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.